Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Entramos agora no ponto 3 da nossa agenda, proposta de decreto legislativo regional 3810, regime jurídico contra incêndios em edifícios na região autónoma dos Açores. Os tempos são os que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum e para apresentar esta proposta de decreto legislativo regional dou a palavra ao Sr. Secretário Regional da Saúde.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, como em todas as áreas, prevenir é sempre melhor que remediar. O sistema de combate a incêndios, os sistemas de combate a incêndios, quando são desenhados e instalados, não é expectável, obviamente, a sua utilização. Mas o seu bom funcionamento é fundamental para a segurança em caso de acidente. Estabelecer, por isso, um regime de segurança contra incêndios é um dos desideratos dos decisores políticos, de forma a que os açorianos se possam sentir em segurança quando trabalham, vivem ou ocupam de forma transitória e frequentam os edifícios da região. Esta é uma área que, fruto das inovações tecnológicas e daquilo que é a evolução científica, quer a nível do combate a incêndios, quer a nível da construção civil, está em constante alteração e em constante mutação e, por isso, carece de uma revisão também ela, de forma regular, dos enquadramentos legais, de forma a que se garanta a sua atualidade. Por isso, consciente dessa necessidade, o Governo Regional dos Açores propôs à Assembleia Legislativa Regional dos Açores este diploma, esta alteração e, no fundo, uma transposição daquilo que é o regime jurídico de segurança contra incêndios para a região autónoma dos Açores, consciente que se trata de uma área muito específica, com terminologias científicas muito próprias e que, no fundo, permitem, não só naquilo que é componente de construção, mas também na manutenção e também naquilo que é o funcionamento regular dos edifícios, garantirmos a todos os açorianos e a todas as açorianas que têm a componente de segurança contra incêndios assegurada. Estamos, como temos estado e como será nosso e como é nosso apanágio, disponíveis para melhorar este diploma, para o tornar mais adequado àquilo que são as necessidades e, por isso, manifestando essa disponibilidade, queria dar, no fundo, a nossa nota de que todas as alterações serão, obviamente, bem-vindas e consideradas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Suponho que vai haver inscrições para o debate sobre esta matéria. Senhora Deputada Ana Espínola, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Os Açores não são uma região onde as ocorrências de incêndios sejam preocupantes, até pelas nossas condições edafoclimáticas. São raras as notícias relativas a esta matéria, se bem que nos últimos tempos fomos confrontados com pequenas ocorrências em serviços públicos da Administração Regional em Ponta Delgada. Para além disso, as nossas corporações de bombeiros estão relativamente bem apetrechadas para fazer face a situações desta natureza. Temos inclusive bombeiros açorianos que todos os anos vão prestar auxílio a colegas no continente no combate aos incêndios florestais. Nesse sentido, e dada a situação de profunda crise económica e social que a região atravessa, bem como os desafios com que estamos confrontados, como o fim das cotas leiteiras, as novas regras de transporte aéreo, as mudanças na política fiscal, o desmantelamento da base das lajes, estranhamos esta prioridade do Governo. O Governo Regional traz-nos aqui uma adaptação à legislação nacional em vigor. Só que, como sempre, a cópia é pior que o original. Esta proposta de decreto legislativo regional é um péssimo exercício de cópia, pelo que o Grupo Parlamentar do CDS-PP, numa postura construtiva e de colaboração institucional, se viu forçado a apresentar um conjunto de propostas de alteração que, no nosso entender, melhoram a proposta do Governo, adaptando verdadeiramente o diploma à realidade insular, à realidade urbanística, à realidade demográfica e às realidades dos agentes económicos açorianos. Estamos a legislar para os Açores. As nossas especificidades exigiam uma atenção especial ao excesso de burocracia. Porém, no entender do CDS-PP, esta má cópia regional poderá tornar a vida dos açorianos num verdadeiro inferno. Este copy-paste que o Governo presenteou aos deputados, genericamente o que faz é adequar as responsabilidades nacionais à entidade regional com competência na matéria, neste caso, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores, e alterar a numeração de linhas, embora mantendo os mesmos conteúdos, como se isso introduzisse alguma modulação ou adequação da lei nacional à realidade regional. E exemplos são mais do que muitos. O Governo muda as linhas, mas mantém referências a caminhos de ferro, a estações fluviais e jardins zoológicos. Isto apenas para referir os mais impensáveis maus exemplos de desleixo na produção legislativa. Este irrepetível exercício de cópia do Governo também retira o diploma original as suas maiores virtudes, como sejam a existência de um sistema informático para a realização de todo o expediente relacionado com este regime jurídico, como seja a entrega de documentos, a consulta dos interessados do estado dos procedimentos e o envio de pareceres e a decisão do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores. Isto numa altura em que até para facilidade e comodidade e até mesmo com a questão ecológica de economia de papel, seria conveniente e prático que existisse essa forma de disponibilizar a informação. Acreditamos que deve existir um registro das empresas que fornecem serviços e comercializam produtos e equipamentos de segurança contra incêndio em edifícios, bem como deve existir um registro atualizado dos responsáveis pela elaboração de projetos e planos de segurança, que deve ser feito de forma gratuita, de modo a que não constitua um pretexto para encarecer o serviço que vai ser prestado para estas entidades. Não podemos deixar de referir que, embora esteja definido no artigo 15º o regulamento técnico, sobre este não temos qualquer dado. E é preciso que a elaboração deste regulamento tenha em conta a dimensão das empresas locais, o número de funcionários e o grau de risco de ocorrência de incêndio a que estão sujeitas. Precisamos de legislação regional adequada à nossa realidade para que a legalidade não se torne um empecilho e um sobrecusto desmotivante. E que o Governo Regional tenha atenção que introduzir mais custos e mais burocracia ao frágil tecido económico que temos e a eventuais pequenas empresas que se queiram instalar pode ser um fator desmoralizador para aqueles que já a muito custo ainda tentam manter as portas abertas.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, o Sr. Deputado Bruno Bell tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. O diploma, agora em análise, vem replicar uma matéria que já existe no continente e vem, de certa forma, adaptá-la à nossa região, com as exigências que a nossa região impõe e com as particularidades que essa nossa região tem. No entanto, eu gostaria de colocar ao seu Secretário Regional a seguinte questão, que é, no diploma que o Governo apresenta, são revogados alguns artigos e, sobretudo, a norma revogatória, o artigo 33 do novo diploma, revoga o artigo 26, por exemplo. Os estabelecimentos de ensino não necessitam ter um plano de evacuação? Essa pergunta que eu tenho que lhe fazer, Sr. Secretário. Acha que os estabelecimentos de ensino não necessitam de um plano de evacuação? Artigo 27. Deixa de haver responsável pela segurança nos estabelecimentos de ensino? O Sr. Secretário, há bocadinho, quando apresentou o diploma, referia que queria que todos os açorianos tivessem uma garantia de segurança nos edifícios na região. A ausência de inspeções, artigo 29 e 30, Sr. Secretário. São várias as revogações que põem em causa a segurança, sobretudo nos estabelecimentos escolares. E eu não sei até que ponto é que, porventura, poderá revelar uma desconsideração relativamente aos especialistas que elaboraram toda a regulamentação anterior, ou ver que ela, neste momento, não está refletida neste diploma. Mais do que isso, Sr. Secretário, os 40 mil alunos e funcionários de todas as escolas da região não é possível terem o regime jurídico contra incêndios abranger esses edifícios e as pessoas que lá estão. Portanto, Sr. Secretário, gostava que me explicasse e que me elucidasse essas matérias, e tendo em conta que, por exemplo, o artigo 26 do diploma 27 de 2005 referia que o plano de segurança e evacuação visa reduzir os riscos associados à ocorrência de intempéries, sismos, calamidades, acidentes ou sinistros de qualquer natureza, incluindo o incêndio. Sr. Secretário, fico à espera de me esclarecer sobre isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pereira.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. A segurança contra incêndios, cuja importância é por todos reconhecida, para além da legislação nacional, está também parcialmente regulamentada nos decretos legislativos regionais 25/92/A de 10 de outubro e no 27/2005/A de 10 de novembro. Porque na região existe o Serviço Regional de Proteção Civil, que desde há anos é a entidade com competências nesta área, entendeu o Governo Regional proceder à adaptação da Lei 220/2008, de 12 de novembro, de forma a adequá-la às nossas especificidades e sintetizando-a toda apenas num documento. Devo dizer que concordo com a deputada Ana Espínola quando diz que os bombeiros dos Açores estão de facto preparados e que infelizmente agora têm ocorrido algumas ocorrências, mas de facto é graças à formação que é dada, e é justo reconhecer que temos uns corpos de bombeiros eficientes, e gostei também de ouvir essa frase. A proposta em apreciação e as propostas de alteração já distribuídas aos senhores e aos seus deputados é de aplicação geral a todas as utilizações de edifícios e recintos, visando em cada uma delas a redução das probabilidades de ocorrência de incêndios, a limitação e desenvolvimento de eventuais incêndios, circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, nomeadamente a propagação de fumo, gases de combustão, facilitar a evacuação e salvamento dos ocupantes em risco e permitir uma intervenção eficaz e segura dos meios de socorros. Com a presente proposta, definem-se utilizações de tipos, os locais e as categorias de risco e, muito importante, a definição das normas que regulam a alteração da utilização dos edifícios ou recintos existentes, mesmo quando implicam obras de remodelação, reconstrução ou ampliação. Estabelece ainda que é o Serviço Regional de Proteção Civil Bombeiros dos Açores a entidade com competência para assegurar o cumprimento do regime de segurança contra incêndios na região, assim como a acreditação de entidades para a emissão de pareceres e a realização de vistorias e de inspeções das condições do sistema de segurança contra incêndios, nos termos previstos no presente diploma. Em sede de comissão, foram ouvidos o Sr. Secretário Regional da Saúde, que tem a tutela do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, e ainda a Associação de Municípios dos Açores e representantes da Ordem dos Engenheiros e das Ordens dos Arquitetos dos Açores. Se a Associação de Municípios e a Ordem dos Engenheiros manifestaram total concordância com a proposta apresentada pelo Governo, o mesmo já não aconteceu com o representante da Ordem dos Arquitetos, que teceu um conjunto de considerações negativas e algumas também positivas, conforme o parecer que está junto ao processo. Importa referir que já na audição do seu secretário regional, vários aspectos, já tinham sido colocados pelos senhores e seus deputados, como, por exemplo, a questão da comercialização dos materiais, a não referência à possibilidade de utilização de sistema informático e a questão das taxas e coimas para quem revertia esse produto. Sobre estes aspectos, o Sr. Secretário Regional da Saúde prestou esclarecimentos que constam do relatório da Comissão e demonstrou abertura para acolher e analisar as mesmas propostas. Com esta postura de diálogo que norteia o trabalho deste Grupo Parlamentar e Governo Regional, foram enquadradas na proposta de alteração já elaborada praticamente todas as observações e dúvidas colocadas em sede de comissão pelos diversos partidos nela representados e representantes técnicos que as terão de respeitar e que, no entendimento do Grupo Parlamentar, são um contributo importante para a melhoria do regime de segurança contra incêndios da região e, assim, um contributo importante para o bem-estar e a segurança dos açorianos. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Apenas muito brevemente para dizer que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente esta proposta de decreto legislativo regional, assim como as várias propostas de alteração de diversas bancadas parlamentares, que nós consideramos que aperfeiçoam, completam e melhoram o documento em si. Agora, senhoras e senhores deputados e senhores membros do Governo, eu não posso deixar de me referir, porque acho que é uma afronta, e o povo diz, e com razão, quem não se sente não é filho de boa gente, e eu tenho, digamos, a veleidade e a certeza de pensar que sou, já sem me referir à contradição absolutamente evidente entre os parceiros da Delegação Regional da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Arquitetos, que são, da noite para o dia, um diz que é um documento fantástico, resumindo, o outro diz que é um documento e chama-lhe uma quantidade de coisas. Mas mais grave do que isso, senhoras e senhores deputados, é o que vem em nota de rodapé, assinado pelo Presidente da Delegação dos Açores, da Ordem dos Arquitetos, e que eu passo a ler para as senhoras e senhores deputados, e sobretudo para os açorianos e açorianas que não leram este documento. E diz assim: a Delegação dos Açores da Ordem dos Arquitetos, cumprindo com as suas obrigações de disponibilidade e vontade própria em servir, encontra-se disponível para colaborar com todos os órgãos governamentais da Região Autónoma dos Açores. Contudo, exigimos respeito pelo nosso precioso tempo, sendo que deverá haver algum cuidado com as solicitações a que somos sujeitos. Enviarem-nos uma proposta de lei com omissões, erros técnicos, gralhas e contradições deixam-nos preocupados, indignados e, de outro modo, envergonhados, dada a sua proveniência. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, no caso concreto e inevitavelmente, Sr. Secretário Regional da Saúde, por favor, providencie para que nunca mais nenhuma entidade individual ou coletiva ponha numa nota de rodapé do seu parceiro, independentemente do valor das críticas do parceiro. Não estou a discutir isso. Agora, esta nota é absolutamente vergonhosa para todos nós nesta Casa e, sobretudo, para o Governo Regional. Isto é inadmissível de se receber e sobretudo, de não fazer um reparo, que é isso que eu estou a fazer, a esta circunstância. Isto não é para branquear e fingir que não está cá. Está cá, sim, senhor, e é vergonhoso que esteja. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. O senhor deputado Félix Rodrigues tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, esta proposta de decreto legislativo regional tem várias falhas, algumas incompreensíveis. E porque são incompreensíveis? Porque se trata de uma, no fundo, de uma adaptação de uma lei nacional à nossa realidade regional. Não é feito esse esforço. Esse esforço não é feito porque não tem em conta a nossa realidade, que tem pequenos comércios, que tem sociedades recreativas, que tem, inclusivamente, carnaval, que tem especificidades e nenhuma delas é aqui contemplada.
Muito bem.
Por outro lado, não faz um esforço, e que vai no sentido do que foi referido pela deputada Zoraida Soares, que é um bocadinho ridículo, porque desde sempre me lembro de dizer e de gozar com alguém que vem do território continental português que para se ir para a Graciosa se apanhava o comboio em Angra do Heroísmo. Ou seja, de facto, considerar em diplomas desta natureza as gares ferroviárias, considerar gares fluviais, autódromos e outras coisas que tais como oceanários, Sr. Secretário, isto não faz muito sentido. Isto não é uma adaptação à nossa realidade. Por outro lado, o CDS-PP fez um conjunto de propostas de alteração, mas não refere nessas propostas de alteração algo que pode ser corrigido a quando da redação final, que tem a ver com as unidades científicas utilizadas. Ou seja, praticamente mais de metade das unidades científicas utilizadas estão erradas. Ora, vou dar o exemplo do anexo 1, quando se fala em poder calorífico superior, cuja unidade pode ser expressa em megajoule por quilograma, o menos 1 vem em expoente e não a seguir a quilograma. Do mesmo modo que o menos 2 vem em expoente e não a seguir a quilograma. O metro quadrado 2 está em expoente e não a seguir a metro quadrado. E, portanto, isto são imprecisões científicas, não diria graves, mas que necessitam de estar alteradas no regulamento.
Não chega. Não vejo cá mais.
Meus senhores, por outro lado, há uma ordem para se indicar as unidades. Não fizemos alterações a estas unidades. Isso porquê? Porque se pode fazer perfeitamente em sede da alteração de redação final. Ora, esta proposta de decreto legislativo regional, que se baralha com proposta de decreto regulamentar regional, isto quer dizer, o texto está de facto muito mauzinho, isto devia ter sido revisto, repensado e de facto pensar seriamente quem faz a formação, em que moldes é que são feitas as formações, porque a forma como aparece aqui este documento vai prejudicar muita vida aos açorianos. E no fundo o que estamos aqui é para facilitar a vida aos açorianos. Fazemos um conjunto de propostas para ultrapassar essas incoerências e para que faça algum sentido à aplicação regional deste diploma.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação deste diploma. Sr. Secretário Regional, peço desculpa, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, só para dar aqui alguns esclarecimentos relativamente a algumas questões, principalmente a questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Bruno Belo, mas começando por aquilo que foi levantado pelo CDS-PP relativamente à tipificação dos diferentes edifícios. Como os Srs. Deputados devem ter percebido, e acho que fazendo uma análise séria sobre esta matéria, estão ali a ser considerados todos os edifícios tipo poderão ser construídos, independentemente da sua existência atual ou não, sobre essa matéria. Pronto, da mesma forma, Sr. Deputado Artur Lima, parece-me que a sua visão histórica dos Açores se limita, única e exclusivamente, provavelmente, a um dos grupos do arquipélago, que já existiu na região autónoma dos Açores, uma ligação ferroviária entre o Porto de Ponta Delgada e o molho da DOC. Era uma questão ferroviária que existia ali. Ou seja, Sr. Deputado Artur Lima, existem várias tipificações que não são uma questão da aplicação direta daquilo que são as realidades regionais. Estas tipificações que são usadas e que são as mesmas que são usadas no Diploma Nacional, toda a gente percebeu isto, acho que houve um entendimento claro que as tipificações são as mesmas tipificações dos diplomas nacionais sobre essa matéria, querem pura e simplesmente tipificar, não querem dizer que existe, querem tipificar edifícios dentro de 12 classes que aqui estão apresentados. O próprio CDS-PP, nas propostas de alteração que faz este diploma, engana-se por duas vezes nesta questão das certificações. Por isso, eu acho que é grave o próprio CDS-PP vir aqui apontar erros ao Governo, quando na sua própria proposta de alteração comete por dois erros na própria proposta. Ou seja, aquilo que disse inicialmente é que isto é um diploma que tem as suas terminologias técnicas, isto é um diploma que tem as suas especificidades, como devem imaginar, isto é um diploma que não é trabalhado a nível jurídico, isto é um diploma que é trabalhado a nível técnico e não jurídico, e que, obviamente, tem o seu enquadramento jurídico posterior, são tidos vários pareceres de várias entidades, muitos deles contraditórios, como a senhora deputada Zoraida Soares fez questão aqui de realçar e bem, contraditórios entre aquilo que é a vontade de uma classe profissional contra outra classe profissional. Isto tem que ser tudo coligido de forma a garantir que seja dado entendimento ao maior número de aportes possíveis para estes diplomas. E este tipo de gralhas poderá acontecer, tal como aconteceu com a proposta do CDS-PP sobre essa matéria. E estamos aqui de uma forma muito clara, tal como disse no início, prontos para debater e aceitar todas as alterações que considerarem relevantes introduzir nestes documentos para que eles fiquem os documentos que sirvam melhor os açorianos. Sr. Deputado Bruno Belo, relativamente às questões que coloca da revogação dos artigos, é importante esclarecer esse ponto de uma forma prévia antes que se chegue à votação. Esses artigos são revogados porque, como se sabe, estão enquadrados naquilo que é um diploma feito principalmente pela educação, ou virado muito para aquilo que é componente das escolas, e que está neste momento também desatualizado por via das alterações dos regimes de segurança contra incêndios que se foram verificando a nível regional e nacional. E por isso, aquilo que é a nossa proposta sobre essa matéria, de uma forma clara, transparente, não é fazer com que as escolas deixem de ter medidas de autoproteção. Porque se for ao artigo 22 daquilo que é a nossa proposta, continuam a haver medidas de autoproteção que serão, obviamente, aplicadas às escolas, porque as escolas passam-se a enquadrar neste novo regime de segurança contra incêndios. Aquilo que é feito, Sr. Deputado Joaquim Machado, esteja descansado, que aquilo que foi uma recomendação desta Casa será cumprida. Não precisa de estar aí a dizer que não, porque aquilo que é uma recomendação desta Casa será cumprida. Nós iremos, dentro das escolas, garantir a aplicação de uma forma concreta daquilo que foi a recomendação desta Casa. Agora, faz sentido que as escolas não sejam segregadas de um regime de segurança contra incêndios que está a ser revisto, que está a ser atualizado e que se mantenha num regime de segurança contra incêndios desatualizado. Por isso mesmo se revogam estes artigos que dizem especificamente, e foi esse o objetivo, são os artigos que dizem especificamente que estão diretamente relacionados com a segurança contra incêndios. E se propõe que seja aplicado nas escolas este modelo que agora aqui está a ser aprovado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado Joaquim Machado inscreveu-se. Mas então o Sr. Deputado... Então tem a palavra o Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Secretário, aceita a crítica, evidentemente, e há um erro, dois erros, depende da maneira como a gente conta, na proposta feita pelo CDS-PP, e há aqui uma proposta de emenda, em vez de ter tipo 7, em vez de ter tipo 8, tinha tipo 7, e não incluímos o transporte rodoviário. É verdade. Há uma outra, podíamos dizer que é uma gralha, mas pode ser uma questão de interpretação, que são as normas revogatórias. Agora, não é comparável, nem pode ser comparável, o número de erros que está na proposta do Governo com uma única página só das gralhas da proposta do Governo. Se tivéssemos três gralhas na proposta que fizemos, o senhor numa página tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, numa só página. E se formos página a página, sem contar com os transportes fluviais, as gares rodoviárias, há bem poucas, ferroviárias, peço desculpas, usos associacionários, etc, etc, quer dizer, isto não podemos... ou seja, comparar árvores com bugalhos. São níveis completamente diferentes e os graus de responsabilidades também são outros. E, portanto, Não estamos aqui para dizer quem é que se enganou mais. O que eu tentei chamar a atenção foi, em sede de redação final, que se façam as correções científicas que não são alvo de propostas concretas. Chamou-se a atenção para esses aspectos, porque estes aspectos são aspectos comuns do pensamento da gente que vive no território continental português. E é inadmissível que a gente pense nesta Assembleia exatamente desta forma errada.
Em que
é uma forma de expressão, Sr. Deputado. Isso quer dizer que, quando pensamos os Açores, temos que pensá-lo com alguma realidade. E, portanto, é essa a nossa questão. Bom, fico-me por aqui.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, a revogação de normas sobre proteção e segurança nas escolas que este diploma faz, de facto, assume uma gravidade enorme. Porque nos termos em que é feita esta revogação, deixa a descoberto um conjunto de normas e de procedimentos que são determinantes para a segurança das escolas e, portanto, para a população escolar das nossas ilhas. Aprecia-me perguntar ao Sr. Secretário-Geral de Educação e Cultura se está de acordo com os termos deste diploma. Percebo que isso seria uma pergunta incómoda, considerando que esta proposta de decreto legislativo foi aprovada em Conselho do Governo quando o professor Avelino Menezes ainda não havia sido empossado nas funções que hoje desempenha. Mas, essa circunstância não o dispensa de ter opinião sobre esta matéria e julgo de comungar das preocupações que nós aqui estamos a apontar. Porque, de facto, as normas que são propostas para revogação relativas aos estabelecimentos de ensino deixam a descoberto um conjunto de procedimentos que, de modo algum, ficam abrangidas pelo que dispõe o artigo 22º desta proposta de decreto legislativo. Nomeadamente, cito estes aspectos. Desaparece a obrigatoriedade de existir um delegado de segurança e chefe de equipa nas escolas. O plano de segurança e de evacuação das escolas, que é revogado na proposta que os senhores agora fazem, para além de outras coisas, também determinava orientações de procedimentos a seguir em casos de violência ou perturbação grave do funcionamento do estabelecimento de ensino. E esta matéria, objetivamente, não está abrangida pelas disposições deste decreto legislativo. Há também matérias relativas à instrução, formação e realização de exercícios de segurança que deixam de ser feitos nos termos em que esta legislação agora é proposta. Como acabam os programas de sensibilização e instrução de todo o pessoal docente e não docente no domínio da segurança e de evacuação. E deixa de ser obrigatório distribuir aos alunos e encarregados de educação o plano de segurança e evacuação da escola. Portanto, a revogação explícita e absoluta dos artigos que estão relacionados com as normas de segurança e evacuação das escolas, tal como aqui é feita, deixa em graves riscos de segurança as populações escolares das nossas ilhas. E é nesse sentido que o PSD propõe a eliminação das normas que a proposta de decreto legislativo procura revogar neste domingo.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Sra. Presidente,
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu gostaria só de intervir, por causa desta última questão apresentada pelo Sr. Deputado Joaquim Machado, relativamente ao regime jurídico de planeamento e proteção e segurança das construções escolares. De facto, este decreto legislativo regional foi elaborado em 2005, antes de existir o regime jurídico nacional atual e em vigor na região autónoma dos Açores desde 2008, uma vez que não foi feita a sua adaptação à região que está a ser feita agora, que criou portarias, despachos, que têm as condições, todas elas técnicas e normas técnicas, incluindo as normas a observar nas escolas, e, portanto, não vemos qual é o motivo. Essa lei já se aplicava, que sobrepunha-se também à existente em 2005, portanto, não vemos agora essa revogação a afetar o que está feito para trás. Portanto, neste momento estamos a fazer a adaptação do regime jurídico que existe desde 2008. Esse regime jurídico nacional já se aplicava na região e, portanto, não consideramos que prejudica a segurança nas escolas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os membros do Governo, esta explicação que acabou de ser produzida, julgo que não faz vencimento, porque dispõe da região de legislação própria sobre determinadas matérias, o que prevalece é a legislação regional. E, portanto, este diploma nacional que agora estamos a fazer a adaptação não vigorava na região autónoma dos Açores, nomeadamente naquelas matérias sobre as quais nós temos disposições no decreto legislativo 27 de 2005, de 10 de novembro, que é aquele que me estou a reportar, que determina sobre planos de segurança e evacuação das escolas. E já agora convém também fazer um reparo. Já ouvi da parte do Sr. Secretário-Geral dizer que as matérias relativas à segurança nas escolas está desatualizada. Bom, eu fico de algum modo espantado com essa observação e essa posição do Governo Regional sobre essa matéria. Desde logo porque há apenas 4 meses incompletos, esta Assembleia pronunciou-se sobre esse diploma quando aqui teve em discussão uma proposta de resolução do PSD recomendando determinados procedimentos de segurança nas escolas que não estavam a ser cumpridos, que não estavam a ser cumpridos desde 2005, com graves riscos para as populações escolares dos Açores, pela falta de planos de evacuação, pela falta de vistorias do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, pela falta de realização de treinos e de outros procedimentos que estão previstos naquele diploma. E nessa recomendação que o PSD fazia ao Governo Regional e que acabou por ser subscrita em termos de voto por todas as bancadas, incluindo a bancada do Partido Socialista, faço notar que nós propunhamos um determinado prazo para o cumprimento daquelas disposições que ali estavam, que no fundo se tratava do cumprimento do que está previsto no Decreto Legislativo 27 de 2005. E o Governo Regional não disse que aquelas normas estavam desatualizadas. Bem pelo contrário. O Governo Regional, num processo de diálogo com o PSD e por intermédio também do Partido Socialista, até sugeriu, propôs, e nós, num princípio de boa vontade, de colaboração, aceitamos, que fosse dilatado o tempo para o cumprimento exatamente daquelas disposições. Do mesmo modo que também concordamos com uma alteração proposta pelo Sr. Secretário Regional de Educação e Cultura de fazer cumprir a disposição de entregar à Assembleia Regional um relatório das atividades realizadas nestes domínios da segurança e prevenção nas nossas escolas, não no mês de julho ou de setembro, como estava previsto na redação inicial, mas até ao mês de dezembro, e nós também concordamos. Portanto, o Partido Socialista e o Governo Regional estiveram de acordo com aquilo que foi a proposta de resolução a recomendar o cumprimento daquelas normas do Decreto Legislativo 27 de 2005. E agora somos confrontados com esta opinião um bocadinho descontextualizada, surpreendente, eu diria até mais inoportuno, de que aquele diploma está desadequado. Mas não me deram ainda resposta para estas observações que eu faço. É que, ainda que o artigo 22º, nas medidas de autoproteção, possa suprir algumas das matérias que estão neste Decreto Legislativo 2005, são distribuídos planos de evacuação e segurança aos alunos e encarregados de educação no início do ano? É obrigatório fazer formação aos alunos na área de cidadania? É, deixam ou não de existir ações de sensibilização nos domínios, por exemplo, da prevenção rodoviária, que está neste diploma de 2005 e que os senhores simplesmente revogam? Aliás, se o diploma de 2005 está desatualizado, é estranho que ele não seja revogado, mas que apenas sejam revogadas as disposições relativas à segurança e proteção das escolas. Porquê? Se o diploma está tudo desatualizado, bom, seria coerente, era fazer a revogação daquele diploma. Mas não. O que os senhores aqui nos trazem para aprovação é a revogação apenas das normas relativas à segurança e proteção das escolas, que é exatamente aquelas normas que têm estas disposições que estou aqui a referir, sensibilização, não só na área da proteção civil, mas noutros domínios, que têm a ver com a segurança das crianças, por exemplo, junto das praias, no domínio marítimo, da proteção rodoviária. Os senhores revogam isto tudo. E, portanto, é uma atitude, julgo que imprudente e que acarreta alguns riscos. Sobretudo porque deixa as nossas escolas sem a devida proteção e prevenção. Porque cai pela base, Sr. Secretário, aquilo que foi o início da sua intervenção. Se de facto prevenir é melhor do que remediar, não é esse o conceito que o senhor aqui traz nesta proposta de decreto legislativo. E muito menos se concretiza o princípio dos açorianos se sentirem a segurança. Porque nos termos em que os senhores propõem a revogação destas normas relativas à segurança das escolas, julgo que nenhum pai, nenhum professor pode ficar descansado se efetivamente vierem a fazer a revogação dessas normas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pereira, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Meus Governos, Srs. Deputados. Sr. Deputado Joaquim Machado, é o seguinte, a lei, o DLR 27/2005, que se propõe a revogação na parte que toca à segurança contra incêndios nas escolas, ao ser revogado, tem validade o 220 e as portarias que foram publicadas a nível nacional. Portanto, não há nenhum vazio relativamente à segurança. Sim. Os regulamentos técnicos. Portanto, eu penso que é uma falsa questão, era isso que eu queria dizer.
O Governo tem X dias para
e exatamente. Não existindo nas regionais, vigora. O diploma. O 220. 2008.
E o regulamento técnico está previsto na.
E o regulamento técnico. É o 220, o que estamos agora a adaptar. 2008, segurança contra incêndios, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação. Começamos pela votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar. A proposta da LR apresentada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 19 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Vamos então começar com o debate e votação na especialidade. Coloco à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 1º. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. A proposta de alteração que o Partido Socialista apresenta ao artigo número 1 tem, sinceramente, só a ver com a abreviatura da sigla a que se refere o regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios na região autónoma dos Açores e para fazer a distinção da sigla a nível do regime jurídico nacional. E gostaríamos que, em fase de, se possível, em redação final, que todas as vezes que se lê segurança contra incêndio em edifícios, passasse a incluir a letra A nos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Naturalmente que a Comissão terá em consideração, depois na elaboração da redação final, da sugestão que acaba de fazer. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 1º da proposta com a alteração que lhe foi introduzida. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Pergunto à Câmara se posso votar em conjunto o artigo 2º e 3º. Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Presidente, uma vez que foi votada esta alteração feita ao artigo 1 pela proposta pelas propostas de alteração do Partido Socialista, em que altera a sigla para SCIEA, gostaria que ficasse claro que, a partir de agora, todas as nossas propostas adotariam essa sigla, uma vez que foi baseada exatamente na proposta inicial e, portanto, temos a designação anterior.
Naturalmente que sim. Aliás, a advertência que fiz à Comissão foi que, efetivamente, seja no corpo original do diploma, seja nas alterações, será corrigido a sigla para que ela fique corretamente inscrita no diploma em sede de redação final. Eu perguntava à Câmara se poderia colocar à votação o artigo 2º e 3º em conjunto. Não havendo oposição, está à votação o artigo 2º e 3º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao artigo 4º. São duas propostas de alteração e uma proposta de aditamento. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 4º da proposta com as alterações que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração ao artigo 5º apresentada pelo Partido Socialista. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 5º com estas alterações introduzidas. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
O artigo 6º e 7º da proposta não têm alterações. Pergunto se posso colocar estes dois artigos à votação em conjunto. Não havendo oposição, está então à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de emenda apresentada pelo CDS à sua proposta de alteração à linha H do número 1 do artigo 8º, a emenda.
As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco então agora à votação a proposta de alteração também apresentada pelo CDS à linha I e à linha J do artigo, ao número 1 do artigo 8º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 31 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está então agora à votação o artigo 8º da proposta com a alteração que foi aprovada. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. Peço desculpa só para esclarecer ali, foi aprovada a emenda apresentada pelo CDS à linha H do número 1 do artigo 8º. Já votámos e foi rejeitado. Por isso estamos a votar o artigo 8º com esta emenda que foi aprovada. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 31 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 voto contra do PPM, 19 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do BE.
Está agora à votação o artigo 9º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao número 4 do artigo 10º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Está então agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS à linha A do número 6 do artigo 10º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 10º da proposta com as alterações que acabámos de introduzir. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora então à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 11º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 11º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto os artigos 12, 13 e 14. Não havendo oposição, coloco à votação estes três artigos. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS ao artigo 15º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Proposta de alteração. Estava cheia de.
As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
Proposta de alteração anunciada foi rejeitada. Com 31 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Coloco agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS a este mesmo artigo. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. Senhora deputada que se abstém, faça o favor de sentar.
proposta de alteração anunciada. Foi aprovada com 31 votos a favor do PS, 19 do PSD, 1 do PCP, 2 contra do CDS-PP, 1 do PPM e 1 abstenção do BE.
Está voto agora o artigo 15º com a alteração que aprovamos. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 31 votos a favor do PS, 1 do PCP, 19 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE e 1 do PPM.
Coloco agora à votação a proposta de aditamento. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
O PPM votou contra. Não teve votação.
O artigo anunciado foi aprovado com 31 votos a favor do PS, 1 do PCP, 1 voto contra do PPM, 18 abstenções do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do BE.
Coloco agora à votação a proposta de aditamento apresentada pelo CDS ao artigo 16º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 16 com esta proposta que foi aprovada. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação a proposta de alteração apresentada pelo PS ao artigo 17º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora o artigo 17 com a alteração que foi aprovada à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Pergunto à Câmara se posso colocar à votação em conjunto o artigo 18 e 19. Não havendo oposição, está à votação estes dois artigos. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS ao artigo 20º. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Senhoras, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, é só para solicitar a votação número a número.
Bem, é o que faremos então. Em primeiro lugar está a votação, a proposta de alteração ao número 1 do artigo 20. As senhoras e os senhores deputados... As propostas de alteração são ao número 1, ao número 2 e depois é a renumeração e o aditamento do número 6. É só o 2 e o aditamento e a renumeração. Sim, e a renumeração. Pronto, então está a votação, o número 2, ao artigo 20º. Proposta de alteração. As senhoras e os senhores deputados concordam? O 1, não havia proposta de alteração, como muito bem esclareceu, por isso vou colocar à votação o número 2. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 31 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Tendo sido rejeitada, ficam naturalmente prejudicadas as propostas de alteração que renumeravam este artigo, pelo que colocarei apenas agora em votação a proposta de aditamento de um número 6 a este artigo 20º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento foi aprovada por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 20º com esta alteração que foi aprovada. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 31 votos a favor do PS, 1 do PCP, 2 contra do CDS-PP, 1 do PPE, 18 abstenções do PSD e 1 do BE.
Só confirmar uma coisa. Passamos agora para a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao artigo 21º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração apresentada foi aprovada por unanimidade.
Está então agora à votação o artigo 21º com a alteração que foi aprovada. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Passamos agora ao artigo 22º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de aditamento de um artigo 22A apresentado pelo CDS. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, é só para justificar a orientação de voto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que consideramos que a nossa proposta ao artigo 23A substitui na íntegra a proposta do CDS e para além disso, não é possível obrigar que a comercialização de produtos e equipamentos de segurança contra incêndio tenha que ser realizado por entidades com sede na região autónoma dos Açores por violação da Constituição e da Lei do Mercado da Comunidade Europeia.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Tendo em conta, de facto, essa especificidade, e uma vez que a proposta do PS é exatamente a proposta do CDS-PP, nós retiramos dessa proposta inicial o ponto 1 do aditamento ao artigo 22A.
Está retirada então a proposta, sendo assim não a precisamos de votar. Pergunto ao Sr. Deputado Félix Rodrigues que é só referente à 22A ou também vai retirar a 22B?
22A.
Há só o número 1. Então tem que se votar. Está então à votação o número 2, portanto, desta proposta de aditamento do artigo 22A. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esqueci-me de também justificar que, uma vez que a proposta do CDS-PP acolhe o nosso parecer favorável, portanto, nós gostaríamos de retirar o ponto número 2 do artigo 23A.
Muito bem, estão feitas as devidas correções, oxalá que não nos enganemos na votação. Está a votação, então, o número 2 do artigo 22A, proposta apresentada pelo CDS. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento foi aprovada por unanimidade.
Passamos então para a proposta de aditamento, também apresentada pelo CDS, para o artigo 22B. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de aditamento foi rejeitada com 31 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BN, do PCP e 1 do PPM.
Está então agora à votação o artigo 23 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
O artigo 23 da proposta de decreto legislativo regional e não... Agora sim coloco à votação a proposta de aditamento apresentada pelo PS ao artigo 23A. Artigo 23A. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. É só para efeitos de redação final que tem que se fazer a conjugação do artigo 1 do 23A proposto pelo Partido Socialista, pelo já votado o número 2 do artigo 22A proposto pelo CDS. É sobre a mesma matéria.
Eu espero que a Comissão esteja a tomar bem nota destas questões para que depois a redação final saia nas devidas condições. Vamos então passar à votação. Está a votação o número 1 desta proposta de aditamento do artigo 23A. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 24 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está então agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo CDS ao artigo 25. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
A proposta de aditamento foi rejeitada com 31 votos contra do PS, 17 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BL, do PCP e 1 do PPM.
Está então agora à votação. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, uma vez que o Partido Socialista aprovou no artigo a proposta de alteração ao ponto número 3 do artigo 16, faz com que tenha que retirar a sua proposta agora ao artigo 25.
Retira toda a proposta, incluindo a eliminação e a proposta de alteração.
Sim, sim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar à votação o artigo 25 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Pergunto à Câmara se posso votar os artigos 26, 27 e 28 em conjunto. Não havendo oposição, estão à votação estes três artigos. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de eliminação apresentada pelo CDS a algumas alíneas do número 2 do artigo 29. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
As propostas de alteração anunciadas foram aprovadas por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 29 com a alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração do CDS ao artigo 30. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 31 votos contra do PS, 19 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Coloco agora à votação o artigo 30 com as alterações, sem as alterações, apenas o artigo 30. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O artigo anunciado foi aprovado com 31 votos a favor do PS. O artigo anunciado foi aprovado com 31 votos a favor do PS, 19 do PSD, 3 abstenções do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.
Está agora à votação o artigo 31 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de aditamento a um artigo 31-A apresentado pelo PS. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de aditamento foi aprovada por unanimidade.
Está à votação a proposta, o artigo 32 da proposta da LR. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
E passamos agora para a proposta de alteração apresentada pelo PSD ao artigo 33. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, este conjunto de normas que são propostas para revogação, como já tive a oportunidade de dizer na discussão na generalidade, trata-se de matéria importante e, portanto, a sua revogação para nós configura-se como um ato de grande gravidade, nomeadamente a revogação do artigo 46º do Decreto Legislativo que estabelece o regime jurídico do planeamento de proteção e segurança das escolas, que diz o seguinte: pelo menos uma vez em cada ano escolar, de preferência no início das atividades letivas, deve o plano de segurança e evacuação ser divulgado junto da comunidade escolar e ser testado através da realização de exercício adequado, envolvendo todas as entidades que nele intervenham. Nos estabelecimentos escolares, é obrigatória a execução de programas para a sensibilização e instrução de todo o pessoal docente e não docente no domínio da segurança e evacuação. No prazo máximo de 30 dias após o início de cada ano letivo, devem ser realizadas em todos os estabelecimentos escolares sessões informativas do pessoal docente e não docente, instrução dos delegados de segurança a quem sejam cometidas tarefas específicas. Nós entendemos que é de uma gravidade enorme revogar estas disposições e, sem elas, as nossas escolas, os nossos alunos, não estão em segurança. Daí que nós façamos a proposta de eliminar aquilo que é a intenção do Governo, apoiado pelo Partido Socialista, de revogar todas estas matérias relativas à prevenção e segurança, proteção dos estabelecimentos escolares, nomeadamente e sobretudo por causa do que está determinado neste artigo 46º.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há... Sr. Deputado André Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo. De facto, aqui outra vez o mesmo assunto. Nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não temos essa interpretação. De facto, na nossa opinião, a aprovação deste regime jurídico a nível regional permite, inclusive, ao Governo Regional criar regulamento técnico específico com todas as medidas de proteção e de condições de segurança contra incêndio em todos, para todas as tipologias de edifícios na região.
E enquanto não colocar essa portaria, esse regulamento técnico através de portaria em vigor, está em vigor a portaria a nível nacional. A portaria 1532/2008, de 29 de dezembro.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, é onde chegou esta nossa autonomia, Senhora Presidente. Esta nossa autonomia chegou ao ponto de uma portaria nacional se sobrepor aos decretos legislativos deste Parlamento. Chegou a este ponto. É um ponto a que terá deixado o Partido Socialista, talvez. Obviamente que isto não é, não é essa a nossa interpretação. Julgo que nenhuma portaria pode revogar um decreto legislativo regional. Julgo também que há senhores deputados na bancada do Partido Socialista que, sendo juristas de formação, portanto, estão mais habilitados a falar sobre isto do que eu e que se sentem incomodados e num silêncio que fala muito, que diz muito. Mas, independentemente dessa aberração interpretativa daquilo que são as competências da região, há uma coisa incontornável. É de que, ao revogar-se este artigo 46º do regime jurídico de proteção e segurança em edifícios escolares, fica um vazio que não é suprido por aquilo que possam ser as iniciativas do Governo neste domínio. Porque há matérias aqui que são tão especificamente do âmbito escolar que não quadram naquilo que são as disposições, nomeadamente do artigo 22º desta proposta de decreto legislativo que estamos a votar. E, portanto, abre-se aqui um vazio, que eu não quero acreditar que seja apenas para desvalorizar a resolução que o PSD fez aprovar aqui em outubro. Quero acreditar que possam ser outras motivações. Mas quaisquer que essas sejam, elas têm uma gravidade enorme. Porque deixam fora da segurança os nossos estabelecimentos de ensino e 40 mil crianças e jovens que os frequentam, para além de mais de 5 mil professores e de outros tantos funcionários não docentes. Portanto, é de uma gravidade enorme aquilo que se está a fazer. Sobretudo porque os nossos estabelecimentos de ensino ficam menos protegidos. É verdade que, com base no regime jurídico que foi estabelecido pelo Decreto Legislativo 27/2005, as nossas escolas já não estavam muito seguras, como nós vimos em outubro. Porque esse regime não estava a ser cumprido por descuido, vou dizer assim, por descuido do Governo Regional, que não alertou os Conselhos Executivos, não promoveu as fiscalizações que deviam ter sido feitas pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, porque não exigiu às escolas a realização dos planos, os seus testes e os treinos correspondentes. Mas agora, com a revogação deste artigo 46º, então, em definitivo, as nossas escolas, as nossas crianças, os nossos jovens estão ainda mais inseguros.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. De facto, temos que voltar a insistir na interpretação, pelo menos que nós julgamos ser a mais correta, e isso não tem nada a ver com o projeto de resolução que o Partido Social Democrata integrou, e o seu secretário ainda hoje, nesta discussão, referiu que estavam a fazer as diligências necessárias para cumprir a vossa resolução. E, portanto, se este regime jurídico permite ao Governo dos Açores criar regulamentação técnica específica para todos os edifícios tipos da região, e que também já é prevista a nível nacional, com todas essas medidas que o Sr. Deputado afirma, não sei qual é o perigo, como é que colocamos em risco a escola e os nossos alunos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente e senhores membros do Governo, uma questão muito simples. No dia em que for publicado este decreto legislativo, qual é a norma que obriga as escolas a cumprirem estas determinações que estavam aqui no artigo 46º? Isto é, de realizarem cada ano escolar, de preferência no início das atividades letivas, um plano de segurança e de evacuação, dele ser divulgado junto à população escolar, a execução de programas de sensibilização e instrução de todo o pessoal docente e não docente, a realização de prazo máximo de 30 dias desse mesmo plano, as sessões formativas para pessoal docente e não docente e a instrução aos delegados de segurança a quem sejam acometidas aquelas tarefas específicas. No dia em que este decreto legislativo, que os senhores vão agora fazer aprovar, com estas revogações, for publicado, qual é a disposição normativa existente na região que obriga as escolas a terem estes procedimentos de segurança? Fica a aguardar, obviamente, a resposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Saúde tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bem, parece-me que estamos aqui numa discussão já há demasiado tempo sobre uma matéria que, tanto quanto aquilo que podemos constatar desta votação e deste diploma, será alvo de regulamentação por parte da Secretaria Regional da Saúde e ficando, por isso, o ónus de existir ou não vazio legal sobre essa matéria, sobre a Secretaria Regional da Saúde. Para que não restem dúvidas, Sr. Deputado Joaquim Machado, pedi a palavra para lhe dizer que assumo o compromisso, no dia em que for publicado este diploma, ter a portaria relativamente à questão das escolas, publicada também a nível regional, para que não restem dúvidas nesse dia em relação àquilo que é o enquadramento das escolas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação da proposta de alteração apresentada pelo PSD. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Proposta de alteração anunciada foi rejeitada com 30 votos contra do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 19 a favor do PSD, 1 do PPM e 3 abstenções do CDS-PP.
Está então agora à votação o artigo 33 da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada com 30 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 19 contra do PSD, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PPE.
Está agora à votação a proposta de aditamento de um artigo 33-A apresentada pelo CDS. Tem a palavra o seu deputado Félix Rodrigues.
É para dizer à mesa que o CDS vai retirar esta proposta de aditamento do artigo 33.
Tendo sido retirada a proposta, passamos então à votação da proposta de alteração apresentada ao artigo 34 pelo PS. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco então agora à votação o artigo 34 com a alteração que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Passamos agora à votação das alterações aos anexos a este diploma. São as duas do PS. A primeira alteração que coloca à votação é o anexo 2. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação a proposta de alteração ao anexo 5. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Passamos então agora à votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Votação final global. A proposta de DLR foi aprovada com 31 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 19 votos contra do PSD, 1 do PPM e 3 abstenções do CDS-PP.
Sr. Deputado Artur Lima pede a palavra para uma declaração de voto.
Sra. Presidente, pedir um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental, considerando o nosso horário, naturalmente, vamos encerrar também os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos. Regressamos amanhã às 10.